Olá, seja bem-vindo a Qual é o Papo? Meu nome é João Vitor Eutz.
Eu sou o Fipe.
Olá, gente, eu sou o Gustavo.
Sou o Thomas.
E eu, o Alan.
E no papo de hoje, a gente vai falar sobre as voltas às aulas na pandemia.
Então, assim, como todo mundo já tá sabendo faz tempo, quando começou a pandemia do coronavírus, as escolas foram um dos primeiros locais, os primeiros estabelecimentos fechados por causa do risco de contaminação entre os adolescentes e crianças, porque são grandes vetores da doença por inúmeras razões, entre elas que não teriam, seriam mais assintomáticos e tudo mais.
A gente tá trancado em casa desde o dia 16 de março, já são mais de três meses e três dias em casa, tendo aula online. E a gente agora tá começando a ver um monte de países no mundo começando a abrir as escolas, os alunos começando a retornar, mas com um monte de restrições.
Vai, vamos começar com qual país aí? Manda.
A China, que a gente viu aqui. Nossa, a China tem uma população estudantil, assim, desde a educação infantil até a universidade, do tamanho da população brasileira, mais ou menos.
Ah, não,
nossa,
sério?
Nossa senhora, tem sério?
200 milhões de bagulho.
Meu Deus.
E a gente tem que lembrar também, né, que a China, ela tem condições diferentes por ser um país autoritário, né, com um governo autoritário, então eles podem abrir e fechar o que eles quiserem. Até a gente não poderia levar como um exemplo total, né, mas a gente pode ver o jeito que eles abriram para levar como exemplo, talvez para quando a gente chegar a esse ponto, que eu acho que não vai ser tão cedo.
Realmente.
É, sim, mas falando da China, várias imagens, assim, que a gente vê, parece que não mostra, assim, o distanciamento social que é necessário. Porque tem algumas, bastante fotos, assim, da escola deles, que é todo mundo com máscara, mas as mesas, assim, todo mundo um do lado do outro.
Ah, um metro de distância, assim, 1,5 metros e tal.
Sim, mas é que quase todas as pesquisas mostram que isso não é o suficiente.
Não é 2 metros?
É que seria um com a máscara, né? Um metro
não,
com a máscara.
É. Aqui no Brasil.
Só que as pesquisas mostram que não importa, porque vai sair alguma coisa e desde que não seja muito bem arejado a sala, o vírus ele vai ficar em volta e não tem como não as pessoas não ficarem infectadas.
Mas, né? Talvez eles devem passar álcool, né, velho? A cada período de aula, provavelmente. Eles
devem
ter uma higiene muito controlada.
Saiu um estudo na China lá que estava conduzindo sobre a questão da dinâmica do ar, em salas e... Enfim, e em sala, em lugares fechados, e fizeram ali, descobriram que se espalha muito fácil pelo ar. E daí eles estabeleceram ali o jeito certo de se sentar, assim, a disposição certa, a melhor disposição, mais eficiente para evitar a contaminação.
É que é muita estratégia, né? É muita estratégia.
Não,
os caras devem pensar.
É tudo circulação do ar, né?
Muito
estudo. Os caras devem calcular muito, cara, pra isso.
É, a gente ainda não sabe muito bem como funciona esse vírus. Porque ele não é como todos os vírus que a gente já viu, né? Ele é muito contagiável.
A gente aqui não sabe muito.
Não, é que eu ia perguntar, né? Que agora que começou a vir uma segunda onda na China, né, velho? E como é que
Sim,
será que fica essa situação?
Sim, foram reabertas em maio as escolas lá na China? Ou quando?
Sim, acho que foi por aí, por causa que o outbreak lá foi mais cedo, né? Eles...
Sim, e daí agora. E agora Beijing fechou de novo as escolas. Em junho mesmo.
Eu vi que eles estão começando a fechar mais a fronteira, deixando só alguns voos, acho que mais nacionais do que internacionais. E também estão começando a pensar em fechar as escolas, velho. De novo.
Não, mas e agora, se tu parar pra pensar, vale a pena a volta às aulas se agora, tipo, vai ter que ter um monte de país fechando de novo, assim, tá nesse vai e volta, vai ter aula, volta. É, tipo, exatamente.
É que eu acho que...
Eu não vejo sentido, assim, nessa estratégia, assim, porque o cara tem até mais custos, né, provavelmente, né, esse vai e volta, e fica muito instável toda a situação. Então, pelo menos eu vejo que, tipo, assim, a gente tem que esperar o máximo possível, assim, para ter o máximo de certeza que tá num período mais estável possível, assim. E esse vírus, porque o vírus em si é muito instável, a gente não consegue prever ele. E por isso que tem que. É um assunto muito delicado a volta às aulas, um assunto muito delicado. E como é que outros países estão lidando? Como países europeus?
Assim, por enquanto, parece a tendência que todos os países que estão abrindo estão normalmente fechando de novo ou estão limitando muito.
É, porque tudo eles que é percebem.
É porque eles percebem que está crescendo de novo, né? Porque é uma aglomeração. Um exemplo seria a França, né? Que abriu, deu errado, e daí tiveram que fechar de novo. Mas vai ser dia. Que dia que vai abrir de novo, Thomas?
É para abrir segunda-feira, dia. Hoje é 19, né? Então vai ser 22.
Bem no dia que vão soltar esse podcast.
É. Cara, é que eu acho que o problema maior é porque agora, né, lá no norte é verão, né, velho? Daí os caras devem estar, tipo, louco pra sair na rua. Diferente da gente, né, que agora tá no inverno e tem mais condições de ficar em casa, no quentinho e pá. Só que os caras no verão, eles devem estar querendo, tipo, sair correndo pra rua.
É,
agora
no...
que liberou tudo, entende? É, eu acho que isso é um dos motivos que cresce mais o vírus.
É, nos Estados Unidos a gente teve aquela situação justamente dos jovens que estavam tendo o spring break deles, né? E simplesmente sem nenhuma preocupação se eles iam se contagiar ou não. Eles não. Jovens que pareciam realmente não entender o funcionamento de um vírus, sabe?
Então, é muito preocupante, né, cara?
É, especialmente vindo da maior potência do mundo, né? Tu vê que esse é o nível de educação.
É, tipo, se tu vê agora também, tipo, tá, eles estão começando a afrouxar bastante com a quarentena lá e tal, né? Só que o problema é que abriram, tá, digamos, abriram a academia, o pessoal tá podendo ir de máscara. Mas o pessoal continua se reunindo agora, tipo, eles estão se juntando como se nada tivesse acontecido, entende? É muito estranho isso.
Bizarro, né? Uma galera morrendo assim, tô de boa, assim.
O povo tem memória curta. Porque se eles pararam de pensar, eles acham que resolveu tudo.
Mas eu acho que a galera que viu parente morrer, que viu amigo morrer, que carregou o familiar pra fora da casa, eu acho que essa galera aí vai ficar marcada, velho.
Cara, eu vi uma notícia de um cara que a conta dele nos Estados Unidos, sabe quanto ficou?
Quanto?
Porque ele tava internado, que ele quase morreu. 5 milhões de dólares.
Ah, bom.
É bom, né? Não tem que estatizar o sistema de saúde mesmo, tem que...
É, esse é outro problema dos Estados Unidos, né? Que eles não têm o SUS, né? Que a gente tanto reclama, que mesmo não funcionando, é melhor que nada,
não,
né?
Funciona, mas... Ele funciona, pô.
Funciona, é assim. Mas é precário, né? Não, é que eu conheço pessoas que já foram atendidas no SUS e já receberam, tipo, atendimentos muito bons, mas muito bons, principalmente aqui na região. Porque acho que o problema maior também é em estados mais precários, principalmente no Norte e Nordeste, cara, que o SUS deve ser, tipo, um caos absurdaço, assim.
E é uma galera, né, velho? Porque não é todo mundo tem plano de saúde, então, principalmente aquelas regiões lá,
Ou
depende do SUS, daí sobrecarrega, né, velho? Imagina agora com a pandemia, assim, cara. Fica 10, 100 vezes mais, né, mano?
Sim, Manaus tava tendo um monte de morte.
Tá, mas voltando pros Estados Unidos. E que nem lá não tem o sistema universal de saúde. Então é tudo privado. Então tem, como que é americano, né? Normalmente é pão duro, gosta de economizar. Tem gente que prefere pegar a doença, ficar em casa, do que pagar o hospital, né? Porque às vezes um dia de internação é 5 mil dólares, um dos mais baratos. Então,
os respiradores deles estavam muito caros.
E se pensar nesse mesmo raciocínio, será que as pessoas não deveriam estar mais preocupadas em não pegar o vírus e parar?
Com certeza, com certeza.
O raciocínio não faz sentido nenhum pra mim, assim.
É, deve ser o primeiro pensamento.
Tipo assim, pô, não vamos pegar isso pra ninguém ter que pagar, né? Pô, senão eu vou pegar agora pra pagar menos. Porra, tá me tirando, né, velho?
Ah, que a galera tem o espírito de investidor, né?
É, tá louco, velho. Não tem. Não, e tem algum outro caso de algum país que fez a reabertura das escolas e teve que voltar atrás?
Um exemplo bom pode ser Dinamarca, ou até todos os países, né, do países nórdicos, que no início da pandemia não estavam, assim, fazendo nada muito restrito, limitado, mas depois começou a aumentar muito os casos e as mortes, e eles começaram a, né, fechar escolas e tal, mas eles já voltaram. E até, como o Thomas observou, que parece que em muitos momentos assim, da escola eles estão fazendo coisas como se tudo estivesse normal, as brincadeiras, assim.
O esporte.
Sim, mas ainda estão dividindo as turmas com maior espaçamento e estão passando álcool gel, mas parece que tá sendo mais o básico, assim.
É, que nem quando eu tava falando com a nossa amiga finlandesa, né? Quando ela chegou lá, o vírus tava, tipo, absurdo no país. Lá na Finlândia tava, tipo, um caos. Ela achava que o irmão dela tava, ela tava. E não tinha como eles testarem, né? Porque também é caro o hospital lá nos países assim, velho, no norte. E daí agora, pelo visto, a situação já tá mais controlada e o pessoal tá na rua, mas parece que, comparado com a gente, é muito estranho tu ver o pessoal solto lá, só que a gente aqui trancado, entende? Eles estão como se nada tivesse acontecido e não tem nenhuma restrição quase, parece.
Bizarro assim, né, velho? Bizarro.
A Inglaterra, né, tá agora prolongando de novo a quarentena, porque eles estavam, tipo, eles eram o segundo maior número de mortes, né, a gente passou há pouco tempo, tá um caos lá também.
Já passamos bastante agora, já.
Chegamos em 1 milhão, cara.
A rentinha
é mais. É, de casos confirmados, 1 milhão, né, mas de mortes a gente tá com uns 50, 60 mil.
É, chegando a 50 mil agora, eu acho.
Deixa eu ver aqui.
É, tá 48?
Coisa horrível, né, velho?
Não, a Alemanha, sim, eles estão fazendo os grupos, as salas de aula, eles dividiram os grupos, no máximo 8 alunos por sala de aula. Os alunos têm que ficar numa fila antes de entrar na escola, que eles vão medir a temperatura, vão passar álcool gel, fazer umas coisas lá de segurança. Uso de máscara, distanciamento social, principal ponto na Alemanha. Na cidade de Bonn, por exemplo, é meio bizarro até, quando eu olhei o vídeo. Em Bonn, na Alemanha, eles estão fazendo. Eles passaram aquela fita de segurança, assim, de isolamento, entre as classes para fechar os alunos em um metro quadrado de 2x2, assim.
Nossa, bem? É tipo umas galinhas, assim.
É, muito estranho. Enquanto isso, na Coreia do Sul, você já vai ter aí medidas mais restritivas, como, por exemplo, estão usando painéis protetores, tanto para o almoço, que tem aqueles painéis de vidro, os alunos ficam tudo assim, umas caixinhas, assim, com os painéis. E na sala de aula é meio estranho, porque parece, às vezes, em alguns vídeos, eles estão com o painel protetor, mas só as pessoas da frente, só os alunos da frente. E outros vídeos, ninguém tá com o painel protetor durante a aula. Mas fora isso...
Em quais situações que tem o painelzão, assim, o completo, assim?
Principalmente, várias escolas estão adotando o painel, principalmente pra hora do almoço. Muitos então, países não, mas alguns ali que eu vi mais.
Nos cubinhos, assim?
Sim, nos cubinhos.
É que a hora do almoço tu fica sem máscara, tu tem mais...
Algumas escolas, ou todas, eu acho que algumas escolas na China estão usando painéis protetores que eu vi, não sei se são todas, acho que não. E a Coreia do Sul, várias escolas também estão usando painel protetor na hora do almoço. Japão, que eu lembro também.
E qual será que é essa eficácia desse painel protetor? Porque, tipo assim, é tudo corrente, né, velho? Corrente de ar, essas coisas, ele...
Sim, mas o painel protetor, ele justamente bloqueia a corrente de ar, de certa forma. Daí, deixando aberto o ambiente, daí isso dificulta bastante a transmissão pelo ar.
E será que, usando a máscara normal, né? E utilizando aquele protetor de acrílico na frente, né? Não chega a ser um acrílico.
Ah, daí já ajuda mais.
Mas pois é, será que não seria algo inteligente pra usar nas escolas? Pra proteger mais?
Cara,
Não sei.
É uma saída, né, velho? É uma...
Mas não é.
Mas não, obviamente, é como qualquer outra técnica.
A pessoa vai respirar.
Vai ser 100%, né? A pessoa vai estar respirando. Mas vai ser do mesmo jeito que aqueles outros painéis, assim. Ele vai parar, diminuir a circulação, né?
Tipo, talvez a escola, digamos. Depende de cada escola, né? Também. Não sei se as públicas têm condições, aqui no Brasil principalmente, mas sei lá, no resto do mundo, talvez as escolas pensassem em produzir. Sei lá, X números daqueles protetores assim, e deixasse na escola, tipo, sei lá, num escaninho de cada aluno, e daí no final do dia e coisa é todo esterilizado com álcool e tal, e ficar lá, daí quando chega na escola e coloca, talvez não seria uma ideia assim.
É, pode ser, mas a gente tem que sempre ver isso, tipo assim, em países que não tem um sistema público bom, assim, né, bem estruturado, claro. Assim, como...
Eficiente.
Como que eles vão conseguir fazer isso, tipo, e se só os particulares voltar, a galera da escola pública vai tá sem aula, essas coisas, assim.
E tem muita escola privada, particular, que não tem condição também disso.
É, tipo, principalmente lá no exterior, assim, às vezes as particulares são mais fracas que as públicas, né.
Sim.
Não, e fora que o vírus, a gente também, né, o vírus sobrevive muito tempo no ar, assim, né, nas gotículas. Então, tem muitas pessoas que mostram que mesmo se for uma pessoa, né, tá andando ônibus, pode ser um momento curto.
Sim, a pessoa no meio, ela transmite para quem tá lá atrás e quem tá na frente, mas quem tá no lado não transmite.
Transmite.
Por causa da dinâmica do ar.
Mesmo se tá com máscara a pessoa, porque pode sair um pouquinho, né?
A máscara não tem uma eficiência tão grande assim, mas ela ajuda um pouco.
A gente ainda não sabe a quantidade de vírus que tu precisa, né, ter contato para tu ficar doente. Mas assim, no, assim mesmo que tenha máscara, a circulação no ar do ônibus ou qualquer espaço fechado, ou que tenha, precisa ter uma circulação muito boa de ar para não acontecer isso. Mas como tá circulando, aquilo ali vai ficando, tu vai tendo contato aos poucos. Então, sim, né, mesmo tá com uma máscara, com uma coisa de acrílico, vai ter contato do mesmo. Então, não tem como saber. Então, assim, o que muitos especialistas falam é esperar, né, ainda. Esperar um pouco mais, porque muitas que abriram não deu certo, tiveram que voltar. Ou os que abriram, eles já tinham uma situação muito mais controlada.
Foi na Dinamarca? Não, foi na Finlândia. Na Finlândia, eles tinham feito, eles fizeram essa comparação de quando que se aumentou os casos de Covid ou não, com a volta às aulas. Eles viram que quando voltou às aulas, deu assim, uma pontadinha, deu um aumento assim considerável até entre os adolescentes. Só que eles disseram que isso é por causa que aumentou a testagem. E logo depois continuou normal até caindo. Ou seja, a escola, no caso da Finlândia, foi eficiente e não aumentou o contágio. Mas já na França, daí já deu...
Mas vale diferente. Tá, cara, não, mas eu acho que. Cara, também pode ser uma desculpa, né? Esse negócio das testagens, assim, né? Tipo, ah, aumentou, mas é porque a gente aumentou as testagens.
Não, mas aumentou, tipo, rapidinho, depois parou, não mudou nada depois.
E as escolas continuam até hoje?
Sim, na Finlândia, sim.
É, mas também tem que lembrar que as escolas, agora os alunos estão terminando o ano, né, velho? Tá encerrando o ano letivo lá.
A
maioria já tá.
E também lembrando, né, que mesmo não sendo uma desculpa, é um país muito menor, com uma população muito menor. Então, acho que é mais fácil.
A chance de transmissão é...
O frio também, né? Não tem esse negócio do frio, assim?
Sim. Imagina o verão lá no... O verão nos países nórdicos lá é o quê? 25 graus.
E a galera fica toda agasalhada, a maioria fica dentro de casa ou dentro de ambientes meio isolados, assim, né?
A gente tem a nossa aproximação, né, cara? O brasileiro.
Eles não têm essa necessidade do brasileiro de se encontrar, sabe?
De se tocar.
De ter um contato, é, exatamente.
Tá sempre próximo do outro. Certo. Eu acho que a gente sabe de onde a gente pode falar agora. Nova Zelândia.
Ah, puta.
Se souber. Mundo.
Porque a situação na Nova Zelândia tava ok, um mês sem nenhum caso, mas agora começou a voltar, né, velho?
Não, eles voltaram ao normal, assim.
É, eles começaram a abrir
eles
tudo.
Assim. Fizeram uma reabertura de aglomeração, tudo. Mas o que aconteceu justamente foi que eles tiveram duas semanas sem registro de novos casos e abriram de novo. E aí que tá o perigo da percepção e também da afobação que a gente tem também. É muito difícil da gente julgar a galera que quer muito abrir, quer muito reabrir. A gente tem que tentar entender um pouco, porque essas pessoas, elas precisam disso. Tem gente que precisa de um convívio social muito mais ativo, sabe? É muito diferente, varia de caso a caso. E é muito... É claro que a gente tem que criticar quem reabre assim e que não tá nem aí se vão morrer ou não. Mas tem gente que tá realmente desesperada nessa situação. Tem gente que realmente não aguenta mais ficar dentro de casa e quer fazer qualquer coisa. Não pensa em outra coisa, fica só pensando nisso também. E é muito complicado a gente querer criticar e querer chamar de assassino ou irresponsável essas pessoas que não passam, que passam dificuldades maiores que a gente mesmo, sim.
E também fora o fator econômico, né? Porque tem gente que tem que sair pra conseguir viver, ganhar seu pão, né?
Por exemplo, as comunidades, né, cara? Porque imagina que nem muita gente está nas comunidades, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os lugares, os grandes centros do país. Elas, primeiro, que estão num lugar muito próximas umas das outras, as casas são completamente próximas. Para controlar uma, digamos, se tem um surto dentro de uma comunidade, é quase impossível de tu controlar assim em pouco tempo. E além do mais que essas pessoas precisam trabalhar, né, cara? Elas não têm uma renda fixa às vezes. Às vezes elas precisam vender coisas até em sinal para poder sobreviver. Então é muito complicado tu criticar as pessoas assim também.
É, e falando nas periferias, nas comunidades, todas as pesquisas indicam que populações mais, principalmente mais negras, ou populações, pode ser populações também mais pobres, são as que mais sofrem. São as que mais estão pegando o coronavírus e são as que mais estão morrendo.
É, isso é verdade. Eu vi um podcast do TED Talks lá, que era entrevista com um homem negro dos Estados Unidos, que ele tava falando sobre do porquê, mostrando que a maioria da população, não a maioria da população negra, né, mas aqueles que dos negros que mais estão sofrendo e morrendo são aqueles que passam dificuldades, que são uma grande maioria também nos Estados Unidos, né? Então,
essa galera que tá na margem da sociedade, a pandemia é 20 mil vezes mais difícil, né, cara? Porque eles não podem ficar em casa que nem a gente, cara. Eles têm que tentar achar algum jeito de sobreviver, né?
E os caras têm que se alimentar e se cuidar da saúde, né?
É, então é uma tarefa muito difícil.
E se conseguirem também, qual que é o espaço de que eles têm nas favelas, e é tudo muito junto, eles não têm como fazer isolamento social. Então, assim, é uma coisa que tem que pensar, né? Porque a gente fica aqui falando assim, mas é só ficar em casa. Mas tem gente que não tem como só ficar em casa ou ter esse isolamento social, né?
Mas uma coisa muito interessante que eles andam fazendo em várias comunidades, eu vi principalmente no Rio de Janeiro, são vários trabalhos sociais, né? Entregando cestas básicas pra muita gente da comunidade. Entre elas também tem o quê? Máscaras, comida pra, sei lá, uma semana, duas, pra conseguir se sustentar. Então, isso são coisas boas que estão acontecendo.
Então, mas ó, em 11 de maio, a Nova Zelândia anunciou que ia reabrir escolas, cinemas e bares nos próximos dias. Então, eles também, né? Porque eles foram, entre aspas, o primeiro país a exterminar o vírus, né?
A Sérvia também.
Sim, pelo menos eu acho, né, que a Nova Zelândia tem uma... que eles estão na frente nisso, né? Porque eles são uma ilha. Se eles quiserem, eles só fecham tudo.
Realmente, realmente.
E eles ficam lá... Mas eles abriram um pouco mais, e até a primeira-ministra, né, a Jacinda, ela falou que eles sabiam que ia voltar mais casos, mas que eles estão preparados para resolver isso e cuidar quando viesse, né? Eles sabiam que ia ter uma segunda onda, mesmo se fosse muito menor. Eles até estão voltando a ter casos, né? Mas eles sabem que eles estão preparados agora para lidar com isso.
E agora eu vou falar sobre o Brasil, cara. Como é que é essas realidades dos outros países? Como vai diferenciar pro nosso país, cara? Como é que a gente vai fazer isso aqui no Brasil?
Cara, é que assim, né? Primeiro a gente tem que ter uma ideia que as primeiras universidades que começaram a fechar antes de escolas foram em São Paulo, né? A USP foi uma das primeiras a se pronunciar, a fechar. E logo depois começou as outras universidades, principalmente federais, depois foi para as particulares, e escolas principalmente. E, pelo visto, as universidades não vão voltar até o final do ano, cara. Provavelmente, pelo que foi dito pelo governo de São Paulo, que as universidades só vão voltar ano que vem. Isso é complicado, né?
É, mas é que também São Paulo é um centro muito grande. Uma concentração muito grande de pessoas. Claro, né, que nem aqui, eu acho que talvez seja diferente. Eu acho que vai voltar mais cedo. Mas a gente tem que perceber as diferentes realidades no país.
Sim, com certeza. São Paulo tem o quê? 13 milhões de habitantes?
É, se não mais.
Pois é, mano.
É uma galera, velho. É muita gente.
E só a cidade, né?
É um estado e uma cidade que tá sendo muito impactado, né, cara?
Olha, e o ABC Paulista inteiro, né? Não é só São Paulo.
Sim, não, com certeza, velho. Tá sendo muito difícil pra eles lá. Pra eles conseguirem lidar. E eu tenho um irmão que mora em São Paulo, né? E ele fala, assim, que tá pesado, assim, né, cara? Eles estão super estressados, assim, porque é uma situação... Deve ser uma situação muito difícil, cara. Tu vê no jornal, assim, não sei quantos mortos por dia. não sei que número que já chegou já, mas tipo, tu vê notícias como essa e as estatísticas mostrando que vai demorar ainda pra se estabilizar, né? O pessoal tá pensando que a gente tá mais tranquilo, mas assim, 1 milhão de casos, muitas mortes por dia. Então, tem que ser um movimento que eu acho que pode ser até pensado agora, só que pro futuro, assim, muito distante, cara. Porque no Brasil, a nossa situação não tá nem perto, assim, de uma situação favorável pra começar essa volta às aulas aí.
Sim. E eu só acho muito importante o que tu falou, que é que as pessoas estão achando que a gente tá normal, né? Eu acho que isso tem muito a ver com que parece, assim, que, sabe, uma coisa vai se repetindo muito. E ela banaliza, né? Assim, tu acha que é normal ter 1.000 mortes por dia ou mais 40 mil casos. As pessoas estão achando normal isso. Elas estão achando que, como elas acham que é inevitável, né? Que tem que voltar tudo do mesmo. Eu acho que elas não estão percebendo que isso quer dizer que a gente está quebrando o que a gente deveria estar fazendo.
Tem muita gente que fala aquela coisa que tem que ganhar imunidade, né?
Não, pra mim, o que mais foi errado, assim, de ser dito, foi vários profissionais falando que todo mundo ia pegar o vírus. Mas, tipo assim, eles não explicaram, ou às vezes até foi um erro da mídia, dos veículos que comunicaram, que deram voz pros médicos, assim, falar sobre o vírus, que eles falam, todo mundo vai pegar, vai ser é um vírus muito contagioso. Só que o problema, né, todo mundo vai pegar, é o tempo que isso vai acontecer, sabe? Uhum. Assim, todo mundo pode pegar, mas não pode ser num curto período de tempo, porque daí vai sobrecarregar tudo.
É flatten the curve.
Daí a galera pensou, já que todo mundo vai pegar, azar, né, velho? Vou pegar aqui e vou ficar ali uns dias no hospital, ou até ficar até em casa, até, porque é fraquinho o vírus. E é isso, sabe? E eu acho que foi um erro gigantesco, assim, gigantesco. Ah.
Isso também é um modelo, né? Porque tem uns. Acho que é 3 modelos para se passar por uma pandemia. Um desses modelos é tu. Que era assim, em inglês, eu não sei como se fala em português, mas é rush through it. Então, assim, tu expõe todo mundo ao vírus, deixa todo mundo pegar, para passar logo, entende? Todo mundo ficar imune. Mas isso, né? Agora, os especialistas, eles fazem a conta que se a gente fizesse isso, seria de 100 milhões a 1 bilhão de mortes. É um número assim, então...
Sim, porque depende muito da mortalidade do vírus, né, cara? É,
depende todo do sistema de saúde, né, cara? Também. Porque imagina o colapso que não ia ter, imagina, só pega São Paulo ali, 13 milhões de habitantes. Digamos que metade da população fica com vírus, tá? Imagina o sistema público de saúde. Nem só o privado também.
Não, mas esse modelo, ele defende que tem que todo mundo pegar pra ficar imune. Então, seria todo mundo com o vírus. Então, seria
o problema é que não, nem chega a pegar e ficar imune, né, cara? O problema é que pra ficar imune, tu tem que ter uma saúde muito boa e sobreviver. Porque o vírus mata.
É que nem na gripe espanhola, esse foi o... Cara, né, que eles só sabiam esse modelo porque eles não... Eles até tinham ideia, mas não estavam assim ligados o que tá acontecendo, né? Mas isso foi o modelo que eles fizeram, eles foram passando e chegou um ponto que eles chegaram a uma certa imunidade de rebanho.
Isso foi uma das estratégias, agora voltando, né, para o assunto Europa, né, foi uma das estratégias do Reino Unido que o Boris Johnson promoveu, que era de falar sobre a imunidade de bando, mas também parece que houve tipo, uma certa agenda política aí, especialmente porque parece que é algo muito evidente para que pessoas tão inteligentes caiam, porque a imunidade de rebanho é um conceito que não é universal para seres humanos também poderem usar, como se tu pudesse tratar da mesma forma uma sociedade inteira de seres humanos como tu trata um rebanho de vacas, sabe? Porque foi aí que foi primeiro implementado esse conceito. É muito complicado, é muito problemático tu querer implementar isso e achar simplesmente porque na teoria funciona que na prática vai também.
Realmente, né, Marcos? Qual seria a agenda política por trás?
Cara, é porque quando tu vê a direita toda no mundo inteiro. Ah, agora a gente vai divergir muito o assunto, mas.
Vai, só um pouquinho, só um pouquinho pode. É, se ficar muito, a gente corta, azar.
Parece que toda a direita mundial, quando a gente olha, toda a direita mundial que tem essa tendência mais conservadora atual, especialmente da imagem do líder forte, então tu vê países que nem a Turquia, a Hungria, a Rússia, então da Hungria,
Ucrânia.
da Rússia, da Ucrânia, dos Estados
É.
Unidos, tu não pode, né, ignorar os Estados Unidos, obviamente, eles seguiram com uma tendência muito forte, negacionista da situação mesmo. E o próprio Reino Unido fez isso. O Boris Johnson, que é considerado o Donald Trump britânico, né?
Sim. Tá no
Ele,
cabelo.
cara, ele justamente fez isso. Foi todo um approach negacionista da situação, toda uma
Cara,
abordagem
mas por
negacionista.
que... Não, mas você sabe por que foi invertida a situação? Porque ele deixou de ter esses pensamentos? Porque ele pegou o vírus, né, velho?
Sim.
Sim, e
Sim.
também
Não, mas
aconteceu.
por que essa tendência de negacionista?
Cara, tá aí, porque aí a gente tem que teria que ter estudado mais a fundo esse fenômeno na direita, realmente. Eu não sei se é porque a direita tem mais um apego à economia do que a esquerda tem, porque a direita preza mais por eficiência do que igualdade. Necessariamente. Eu não sei se é por causa disso. Eu não sei se é porque simplesmente esses caras realmente não se importam muito com vidas humanas.
Ou também
E aí
pode
não tem nada a
ser porque.
ver se os caras são de direita ou não, realmente. Porque tu vê o próprio exemplo da China, do Xi Jinping. Ele também não se, pelo que parece, pelo menos. Ele não se importa muito também se vai perder milhares de chineses.
É uma frieza, né,
É
cara?
só mais um dos chineses.
Ah, pois é uma coisa que deixa a gente meio desolado também, ver, olhar para os nossos líderes e não ver tanta ação, sabe?
Eu só quero dar uma coisa científica aqui e tal. Que nem o Gustavo falou sobre o problema do rebanho, né? De imunidade de rebanho. Assim, eu não sei se ele entendeu muito bem o que eu quis dizer, mas assim, a estimativa do coronavírus é que precise ter 60% de imunidade. E isso é porque se tem 60% de pessoas que são imunes, ou seja, 4,7 bilhões de pessoas vacinadas, o que não é fácil. Tu controlaria essa doença. Ou seja, se uma pessoa fica doente, não tem para quem ela passar, ou ela passa para outra pessoa, mas daí cria como se fosse um muro. Pessoas que estão imunizadas,
Sim.
elas criam
Criança
literalmente um
sobrevoa na
cerco.
teoria.
Elas criam um cerco em volta do rebanho. Só que, né, não tem como saber ao certo, porque é uma doença muito contagiosa, que como que é um vírus, né, RNA e muda rapidamente, a cada ano já é outro vírus. Então, eu não tenho como saber, mas realmente, assim, as pesquisas mostram que, mesmo sendo um nome meio pejorativo, a imunidade de rebanho funciona.
Então, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de junho, foi publicado o decreto número 55.292, para quem gosta de decorar. E ela basicamente fala como que vai acontecer, como que as instituições e estabelecimentos de ensino vão, que vai ter que cumprir esses estabelecimentos e instituições para poder haver o retorno às aulas. Basicamente são três coisas, que é seguir o decreto 55.240, que depois a gente explica. Tem que ter um plano, as escolas têm que estabelecer um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da epidemia. E elas têm que estar em regiões que não sejam faixa preta nem vermelha. Lembrando que o Rio Grande do Sul está sendo usado um sistema aqui, sendo aplicado um sistema pelo governo do estado, de divisão das regiões do Rio Grande do Sul em regiões por faixas, e cada faixa de uma cor que vai que como que fala?
Vai
Que
limitar,
indica
vai restringir.
e cada as É dividido em várias regiões, e cada região recebe uma faixa de acordo com o. Ah, foi mal, calma.
Tá, que
Então, o Rio
indica a
Grande do Sul está
situação.
dividido em regiões. O Rio Grande do Sul está dividido em regiões, cada região recebe uma faixa de uma cor. que as cores são para indicar qual é o nível da epidemia naquela região. E daí tem restrições específicas para cada faixa. Você vai ter verde, amarela, laranja, vermelha e preta. Então as escolas não podem funcionar em regiões com faixa preta nem vermelha. Em caso de faixa preta ou vermelha, somente ensino superior pode aqui ensino superior só pode ter atividade presencial de plantão para atendimento. Ensino técnico, ensino superior, pós-graduação. E esse decreto ali, que é o decreto de distanciamento controlado, o sistema de distanciamento controlado, as escolas têm que aplicar ele. Ele basicamente diz assim, os principais pontos é obrigar o uso de máscara para as pessoas que estão no estabelecimento, higienizar constantemente qualquer superfície de toque, como mesa, cadeira, quadro, coisa assim. De 3 em 3 horas, tem que limpar o piso, o teto, as paredes, pode se usar álcool gel 70% ou algum outro produto, sendo mais geralmente usada aí a água sanitária. Também tem que deixar, os estabelecimentos tem que deixar disponível álcool em gel para todas as pessoas usar. Uma abertura no mínimo de uma janela, uma porta, alguma coisa assim, para dar uma arejada no ar. Caso use ar-condicionado ou outros sistemas assim, como fala isso, de ventilação, os filtros têm que ser limpos e a separação adequada é de 2 metros, mas em caso de máscara ou outras coisas assim, é permitido 1 metro. Em alguns lugares pode mudar, variando para 1,5 metro e tudo mais. E em caso de, por exemplo, que as escolas que têm um restaurante dentro, uma lancheria, ou que vai servir buffet, tem que ter um protetor salivar, que é aquela estantezinha de vidro que fica em cima assim, da comida. E se alguém tiver indício, seja funcionário ou aluno, tem que ficar 14 dias de suspensão. E além dessa pessoa, também as pessoas que tiveram contato com essa pessoa.
Nossa senhora. Então, cara, tem com certeza alguma dessas medidas assim são situações assim de eu pelo menos eu acho que tipo, são situações muito imaginárias assim, sabe? Tipo, uma escola ter, principalmente as escolas públicas aqui no Brasil, serem capazes de cumprir assim essas medidas, assim, como de 3 em 3 horas,
Sim.
até mesmo, não sei, o protetor salivar até que é uma, até
O
que é ok,
protetor
mas,
salivar já é bem comum, assim, em
é,
várias
exatamente,
defesas aí.
mas, cara, então, e daí, além de ter esse protetor salivar, no buffet, tem que ter outras proteções também, né,
Como, por
porque
exemplo, o
vai dar
ideal
tudo
seria.
no mesmo negócio, né, velho?
É, o ideal seria ter um garçom, uma pessoa assim, um funcionário, que vai servir pelas pessoas. Vai servir as pessoas, para não ficar trocando ali, correr o risco de acabar a contaminação cruzada, ocorrer a contaminação cruzada. Outra coisa que acontece é que a gente vai estranhar muito. Se as aulas voltarem, a gente vai estranhar demais isso, de
Nossa,
não poder se
sim.
aproximar, ficar todo mundo de máscara. Isso é bem. Porque você não pode se tocar, na verdade, o ideal.
Sim, exatamente, né,
É, e
velho?
daí entra a discussão, né? Será que vale a pena voltar agora e a gente tá preparado para isso?
Cara, eu, assim, vendo essas restrições, limitações, assim, eu, na minha visão, eu não vejo sentido para isso se tornar realidade, pelo menos agora, assim, velho. Porque não vale a pena, né? A gente viu aí no, nos casos dos outros países, países europeus, países asiáticos, países de todo lugar do mundo, que tiveram que voltar. Às vezes a situação é um pouco mais controlável, mas pode ser que aqui no Brasil a situação exploda de vez e dê
Sim.
dê superlotação no, nos hospitais, nos centros clínicos. Então, eu não vejo motivo para voltar em meia pandemia. Eu acho que assim que a gente tiver a situação controlada, eu acho que é viável e é válido.
80%, né, de certeza que tá tudo controlado, pelo menos 80, 90.
Sim, com certeza, velho, porque pelo menos nas escolas particulares, que é a nossa realidade, a gente tá tendo um ensino, né? A gente, como a gente já falou, a gente não retém tudo, mas a gente tá tendo, né? Agora
é, tá no mesmo, o mesmo conteúdo que a gente tá tendo nessa semana e o pessoal do ano passado teve, por exemplo.
Então, eu não vejo, vendo toda a situação que o Brasil tá, que não, eu não vejo um cenário de melhora, assim, eu não vejo motivo pra implementar, assim. Não é pessimista, eu acho que é um jeito de prevenir o máximo possível, assim, cara, porque não vale a pena voltar e daí os casos aumentarem de novo, assim.
Cara,
imagina, cara, 14 dias pra quem tiver com indício,
sim, com indício.
Quem tiver contato, sim. Cara.
Cara, é que sabe qual que é a preocupação disso acontecer, das aulas voltarem? É mais do pessoal acadêmico, né? De professores e diretores quererem que tenham aulas presenciais pra ter nota, né? Porque eles acham que as notas em casa não estão rendendo tanto.
Não,
e provavelmente
é que tem muito
na escola, né?
Mano, é porque a gente tem que levar em consideração que é uma situação que nunca aconteceu. Sabe, é uma situação totalmente nova para
o mundo moderno, para
a sociedade, para o mundo moderno. É uma situação que a gente não experienciou.
A questão do Enem e tudo mais deixa muito complexo, porque o voltar ou não voltar, porque tem os argumentos que falam, tem aí a gente argumentando que as escolas privadas vão provavelmente quebrar, várias vão quebrar se não voltar as aulas logo, e também essa coisa de como que fica o Enem. Porque pessoas estudaram, pessoas não estudaram, pessoas estudaram parcialmente, e, nossa, complica tudo, quarto ano, não quarto ano.
Não, assim, eu acho que a gente realmente tem que também ver pelo lado das escolas públicas, né, porque eles não, assim... Eu tô
dá pra generalizar a escola pública, porque algumas estão tendo aula online, alguns municípios, mas...
Algumas não estão tendo.
Outras também. Não.
A maioria tá começando a ter, porque o Eduardo Leite começou agora o projeto das aulas online para escolas públicas, né? No nosso estado, pelo menos.
Sabe, mas é bom lembrar que não é toda uma escola pública normalmente não tem uma condição tão boa quanto quem está em escola privada. Pode até ter, mas não é... Sim, não é todo caso, mas...
É que foi sempre... É que foi tudo adaptado à realidade de cada escola, de cada comunidade. Por exemplo, algumas escolas públicas não tem zero, outras estão tendo online, outras por meio de apostila, depende sempre. E nenhuma de Voti é para apostila, tá tendo. Enquanto Campo Bom também estava aplicando para apostila, que eu lembro. Enquanto que outras escolas por aí, públicas, também não estão tendo nenhuma aula.
Então, essas pessoas que não têm, que normalmente não têm tantas condições, elas também não vão ter essa condição de ter esse material para ter essa aula online, uma internet de qualidade, talvez um computador, no mínimo, ou celular até, que consiga fazer as atividades. Então a gente tem que olhar por todos os lados, né? Porque não é tão simples. Mesmo olhando assim, eu acho que seria muito trabalho para ser pouco resultado e provavelmente a gente tem que voltar para casa de novo.
E nem também mesmo a particular, porque a nossa escola ali tá tendo aula quase que integral, mas tem escolas privadas que estão tendo só 30 minutos por dia.
Mas o que acho que deve ser muito levado à conta, principalmente também, e sendo referente às particulares e às públicas, é o Enem, né, cara? Porque agora, amanhã, acho que amanhã ou depois de amanhã, dia 20, 21, vai começar a enquete, né, pra votação do que dia que vai ocorrer o Enem. Se vai ser em dezembro, que eu acho uma coisa absurda, tem em dezembro. Tem duas datas pra janeiro e duas pra maio, né?
Duas agora, pra maio? Não é só uma?
Agora é do online e do papel, eu acho que são as datas diferentes.
A gente viu uma estimativa, né, assim, era uma conta mais fechada, né, mas o público, assim, era gente que vai fazer o Enem sério, né. A maioria dos votos estava indo para janeiro, o que eu acho um pouco preocupante.
É, pois é, né, porque a galera não tá pensando nos outros, né, isso é muito preocupante.
Porque o normal seria ter o Enem o mais tarde possível, porque quem tá em escola pública... Tem alguns que não, mas não tá tendo um nível de ensino necessário para completar o terceiro ano. Então eu acho assim que teria que adiar o máximo possível.
É que a gente não sabe como é que vai ser os vestibulares ainda, né? Não tem uma coisa certa. Porque o Enem tal, talvez... o Enem pelo menos a gente tem algo já sabendo que vai ter, mas a data vai ser definida. Os vestibulares a gente não tem nenhuma noção, no país inteiro.
Sim, a Unicinos, por exemplo, cancelou o vestibular ou não, que eu saiba.
Não cancelou ainda, eu acho.
Ainda não.
Aquele sistema de redação online.
A questão da URGS também é muito complicada. O próprio reitor da URGS não tem ideia. O próprio reitor, pra
Sim,
gente.
eles não estão tendo aulas, né, cara?
Eles não estão tendo aula, cara, imagina.
É, então cogitando também a ideia de muitas universidades darem uma nota do Enem, então, para admissão ou não.
Voltando na questão do se vale a pena voltar ou não, acho que essa pergunta vem principalmente pela questão psicológica mesmo, e isso é algo que a gente não pode desconsiderar e não pode considerar pouco assim mesmo, porque é um negócio que vai exaurindo a gente, as outras pessoas, que seja, e é um negócio que a gente não pode desconsiderar. Esse se vale a pena voltar ou não, muitas pessoas que estão se perguntando isso já sabem que meio que não vai voltar, mas é uma questão de esperança, sei lá, das pessoas quererem que volte.
É, exatamente.
Ingênua
É, tem uma,
esperança.
não é voltar, e sim, tipo, ter esse pensamento que um dia vai voltar, sabe?
É
Que vai
aquilo que a
conseguir
gente
contornar.
fala, em filosofia também, né? Principalmente no Mário Curso também, que fala muito da desilusão, mas é o sentimento de conforto, né? Tu saber que, tipo, provavelmente a gente não vai ter aula até tal data, mas tu quer sim saber que alguém, tu quer ouvir alguém te falar que vai voltar a aula em tal data só pra se sentir confortável mesmo, sabendo que não vai voltar
É,
tão
o
cedo.
que nos deixa ansioso e nervoso é o fato de a gente não saber o que vai acontecer. A gente é feito um sistema de previsões. A gente gosta de prever o que vai acontecer para já estar preparado. Agora a gente não tem nem ideia o que vai acontecer. Por isso tá todo mundo fazendo previsões malucas e por que a gente está fazendo esse podcast.
Bem lembrado.
Mas eu acho que é saudável também se perguntar, planejar, tentar pensar o máximo possível, mas também sair um pouco desse mundo, porque eu acho que se ficar muito imerso, tu começa a enlouquecer, tu entra nesse ciclo vicioso de só ver notícia e de pensar o que que vai
E
acontecer.
pessimismo, né? O pessimismo.
Eu acho que a gente precisa sair um pouco disso e focar mais em si, talvez.
Vale lembrar que a gente fez previsões 1, 2 dias depois que começou a quarentena, né? Ali pelo dia 17, 18 de
E
março,
todo
quando as
mundo
aulas já
errou.
voltaram e todo mundo errou.
Ah, eu botei lá longe mesmo assim, errei, cara. Bah.
Eu botei em
Quando que
abril,
tu botou?
postou o Alan, eu acho que botaram em julho, junho.
Não, maio.
Não, a gente botou maio, cara, era 05.
Maio?
A gente tá 06 agora, mano. Imagina, olha o tempo que passou já, velho. Faz 3 meses.
Caralho.
Faz
Faz
três
muito
meses.
tempo.
Então,
É
tipo,
complicado.
apesar de nós brasileiros, a gente ter essa necessidade pelo contato físico, por estar junto, por estar em grupo, eu acho que agora a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar aqui, falando sobre o assunto, mas ficar em casa. E esperar tudo isso passar e tentar esperar a situação se estabilizar para a gente poder começar a pensar nisso, a tentar executar isso, porque agora, vendo essas medidas assim, é muito absurdo, sabe? É só uma coisa para falar que tem, mano. Porque não é viável isso que essas restrições assim de higiene, pelo menos agora.
Resumindo, hashtag fique em casa.
É, hashtag fica em casa, escuta qual é o papo, entre em contato com a gente vai estar interagindo com todo mundo. Então pode entrar em contato com a gente, manda e-mail, manda pelo Instagram, manda
Siga
pelo
o nosso Instagram, nosso Twitter, @POD, né? Significa pode. Qual é o papo? A gente tem canal no YouTube que você também se chama Qual é o Papo. Nosso SoundCloud também pode encontrar pode. Qual é o papo? A gente tem o Anchor, o Castbox. Talvez a gente vai colocar isso no Google Podcasts. A gente não sabe ainda. A gente vai ver isso
É que
agora
ainda não
mesmo.
manja muito, não mudou muito do último episódio.
Foi ontem que a gente gravou, né?
Exatamente. E, cara, eu acho que é isso, a gente bateu um papo muito massa. Tem muita coisa para falar sobre o assunto, talvez a gente faça outro episódio, não sei, a gente tem vários assuntos para falar. Mas eu acho que por enquanto é isso, alguma consideração final?
Cara, eu acho só agradecer ao pessoal que tá assistindo não, né, escutando, porque
Essa eu não vou cortar. Essa eu não vou cortar.
Não, mas vale lembrar que tem gente também no YouTube, né? Logo, o YouTube é um meio de visual, então não sei se a pessoa tá
escutando o nosso logo, assistindo o nosso logo.
É, então pode estar tá assistindo, né, no canal no YouTube, mas eu quero agradecer quem chegou até aqui e tá nos escutando, porque nos apoia, assim, já escutando e dando uma visualização pra gente, então isso é importante pra gente continuar.
E fiquem bem, né? Se cuidem.
Fica em casa. Não fiquem sai. Vivos. Fica em casa.
Não, assim, fica lembrando, ao possível, né? Mas hashtag fica em casa.
É. Hashtag fica em casa na medida do possível.
É. E fiquem vivos.
Exatamente.
Tchau, tchau, rapaziada.
É isso, galera. Compartilha o podcast, compartilha com seus amigos, a família, papagaio, periquito.
Pode, é isso, qual é o papo.
Arroba pode qual é o papo. Muito obrigado. Tchau.
Tchau.
Tchau.